no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Brasília corre contra o tempo nos preparativos para sediar, dentro de pouco mais de um mês, o 8º Fórum Mundial da Água. Muito provavelmente o maior evento internacional previsto para ocorrer no Brasil nesse ano de 2018. Uma oportunidade única que já movimenta setores sociais e econômicos, face à previsão de que 40 mil pessoas estarão na capital do Brasil entre os dias 18 e 23 de março. E Viva Maria, claro, aproveita a proximidade do evento para avaliar os impactos do racionamento da água que o Distrito Federal vem experimentando já faz 12 meses. Para isso, nós vamos ouvir a consultora socioambiental Renata Navega, que, dentre outras coisas, tem um olhar muito especial sobre a relação mulher e água. Viva Maria, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Renata?
Tudo ótimo, Mara. Como é importante a gente estar olhando após um ano para esse assunto que cada vez mais vem se tornando uma realidade para todos nós, né?
Você acredita que a gente vai ter que se acostumar a viver com pouca água?
Eu acredito que a gente vai precisar transformar o nosso olhar e a nossa forma de se relacionar com a água. Se isso significa a gente reduzir o nosso consumo de água, eu acredito que a gente vai ter essa ideia de pouca água. Mas mais do que pouca água é que qualidade de água e que forma de se relacionar a gente está criando com a água. Então, eu acredito que a água é uma forma da gente se relacionar com a nossa própria existência. Então, a maneira como a gente enxerga o futuro tem a ver certamente com como a gente vai enxergar a água daqui para frente. Que esse é um resgate que nós estamos vivendo sobre o nosso olhar para a água e resgatando um olhar feminino de cuidado com a vida, né? Quando a gente pensa da importância que é o nosso relacionamento íntimo com a água e da maneira como a gente funcionalizou a água, construindo uma ideia de que a água é um recurso hídrico, né?
Sim,
e aí
sim,
a gente acaba invertendo aí uma série de conhecimentos e sabedorias que o nosso corpo, que as nossas várias tradições milenarmente sabem, que a água é muito um recurso vital, fundamental para a nossa relação nesse planeta, né? Então,
sim,
esse olhar feminino de cuidado com a vida está chegando nos nossos centros urbanos através do racionamento de água, que eu acredito que mais do que um racionamento do recurso, nós estamos trazendo uma reflexão mais racional sobre a nossa forma de se relacionar com a água, né?
Sem
então,
dúvidas.
Que a gente lembre que nós somos água, né? E que essa ideia de que vai faltar água, vai faltar nós mesmos na vida e a água, né? Não tem como faltar água sem a gente olhar para nós mesmos, né?
Pois é, ainda sob o olhar feminino, impossível deixar de lembrar a situação de desvantagem de nós mulheres em relação aos homens, toda vez que experimentamos necessidades, falta mesmo, má distribuição dos serviços de saneamento, por exemplo. A tarefa de coletar água para manter a higiene da casa quase sempre fica a cargo das mulheres, né?
Sim, e essa forma de cuidar da água, né, que acaba prejudicando muitas vezes as mulheres em tempo de dedicação a acesso à água, em várias condições em que o saneamento ainda não chegou, é uma tarefa que as mulheres em diversos locais, né, no nosso país e no mundo assumem. E nesse mesmo lugar de escassez e dificuldade, existe uma sabedoria ancestral sobre o cuidado com a água, né? Existe muito afeto e muita dedicação ao cuidado com a vida em tudo que essa mulher carrega nessa água, né?
É
a água da cozinha, dos alimentos, é a água para lavar a roupa, lavar o corpo, é a água que traz a vida para dentro de casa. Então, nesse mesmo caminho das mulheres que carregam a lata d'água na cabeça por milênios, né, em vários contextos, e que numa sociedade de mercado e capitalista a gente acaba enxergando isso como um lugar privado, de aquele tempo que ela está dedicando, ela está distante do mercado de trabalho, ela está distante do estudo, porque ela está se dedicando a cuidar da água, é também através desse olhar que a gente pode ver a abundância que existe nessa memória do cuidado com a água que está no feminino. Então, Sim. se a gente lembra aí das nossas avós, das nossas bisavós, a gente vai reconhecer esse cuidado ancestral que está na forma de cozinhar uma comida, está na forma de cuidar da família, de cuidar das pessoas, da casa, que a gente também precisa cuidar para a gente lembrar de como melhor cuidar da nossa casa, né? Do nosso planeta.
Até porque, quando não há água disponível, são geralmente as mulheres e as meninas, né, que têm de buscar em algum lugar esse líquido tão essencial à nossa sobrevivência. E isso acaba subtraindo de meninas e mulheres um tempo que poderia estar sendo empregado em educação e em atividades remuneradas, por que não, né?
Sim, e é por isso que uma forma hoje de transformação que nós temos nas nossas mãos é de consumir cada vez mais produtos que sejam biodegradáveis. Por que eu digo isso? Eu acredito que existe um volume muito grande de consumo de cosméticos, de produtos de limpeza, e que a gente tem aí um alto consumo desses produtos que poluem as nossas águas, que poluem o nosso corpo, que poluem, né, o nosso ambiente, com produtos industrializados cheios de elementos que poluem muito mais do que a gente é capaz de hoje de mensurar, né? A gente já tem aí muitos estudos demonstrando o quanto a contaminação vem através de produtos industrializados e pelo volume de água que é consumido para esses produtos. E quando a gente olha para a nossa realidade de cuidado com o corpo, cuidado com a casa, a gente pode enxergar maneiras de usar produtos que sejam conscientes da forma de como eles se relacionam com a água. Acho que isso vai começando a trabalhar na própria autoestima, da nossa forma de nos cuidar e cuidarmos uns dos outros, enxergando que se aquilo que a gente está usando para nos cuidar, seja um shampoo, um sabonete, ele polui a nossa própria água, ele vem de um processo industrializado, cheio de poluentes, a gente não está conseguindo fazer uma transformação, a gente está ainda contribuindo para esse lugar. Então, vejo cada vez mais mulheres empreendedoras criando oportunidades de mercado, de trabalho, utilizando oportunidades de transformação daquilo que seria um problema numa solução, como, por exemplo, as comunidades que têm apoiado a cosmetologia natural e o uso de produtos e a produção de produtos biodegradáveis para a limpeza doméstica, para o corpo. E assim a gente vai vendo uma série de pessoas que se reúnem para financiar esses tipos de produtos, né? Então, eu vejo que essas mulheres que ancestralmente cuidam da água, hoje têm uma oportunidade de começar a incentivar o feitio de sabonetes biodegradáveis, shampoos, óleos corporais com outros produtos mais simples e de origens que não danifiquem o meio ambiente, que sejam menos poluentes, como formas alternativas de empreender. Né? Isso é uma das coisas que eu tenho observado assim, em diversos contextos, a necessidade da gente trazer o autocuidado como uma forma de cuidado com a água. E quando a gente não estiver olhando para o nosso corpo como o cuidado que a gente quer oferecer para a água, a gente ainda não enxergou que nós somos água, né?
Ah, sim. Para isso estamos trabalhando muito, né? Vem aí o Fórum Mundial da Água e tanto o alternativo quanto o oficial haverão de nos dar a oportunidade de aprofundarmos essa nossa relação com a água e, acima de tudo, o nosso compromisso com essa santa criatura de Deus que é a água. Renata Navega, foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigada.
Até logo, Mari. Vamos convergindo aí as nossas águas para que a gente possa aprender com ela o sentido da vida. Que seja assim.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.